Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Que bom, né? A gente está juntos de manhã. Quanta gente buscando ao Senhor. Não é à toa que Miranda falou que não sabe o que aconteceu, que de repente a saúde ficou boa, tanta gente orando, buscando, e nós precisamos disso. A oração, ela tem poder. O Senhor falou que a oração do justo, ela muito pode por sua eficácia, e nós temos experimentado isso literalmente. Quantas, tem um testemunho aí na live, aí no YouTube, no chat aí, de alguém que está falando que nós oramos também a semana passada e ele obteve cura. Ele estava num estado muito difícil e nós oramos por ele e ele obteve cura e hoje já está glorificando ao Senhor por isso. Então a gente vai continuar, nós vamos continuar com essa oração, com esse trabalho, com esse culto, porque nós entendemos que isso tem agradado o coração de Deus. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor. Eu quero meditar num texto bastante conhecido dos irmãos, é o texto lá de Lucas, capítulo 19, versículo 1 a 10, trata da história de Zaqueu. Todo mundo já leu essa história algumas vezes, já escutou, em especial quem tem tempo no Evangelho. A gente cresce escutando a história desse homenzinho que subiu numa árvore, e a gente vai compartilhar um pouquinho e trazer lições para a gente importante para essa manhã aqui, tá? Lucas 19, versículos 1 a 10, está aí na tela, você também pode aí marcar na sua Bíblia. Diz assim: Jesus entrou em Jericó e, atravessando a cidade, havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Publicanos eram os coletores de impostos na época, tá? Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Olha que convite, olha que convite maravilhoso. A gente tem o convite de Jesus falando para a gente que ele quer ficar na nossa casa hoje. Então ele rapidamente desceu da árvore e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu levantou-se, estavam na mesa, estavam ali dentro de casa, já compartilhando de algo muito bom ali que estavam vivendo com o Senhor. E Zaqueu se levanta da mesa e diz para o Senhor: olha, Senhor, diante de tudo que eu estou ouvindo aqui, diante de tudo que o Senhor ministrou na minha vida, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Amém, Senhor? Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e é eternamente, Senhor. Obrigado, Deus, porque nós temos para onde correr. Obrigado, Pai, pelo resgate que o Senhor fez na nossa vida. Então, Pai, nós pedimos ao Senhor nessa manhã, fala conosco, nos ajuda a entender um pouquinho mais, ó Deus, a nos aproximar um pouquinho mais do Senhor, porque nós estamos fazendo isso em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Está aqui, não está passando, está ligado? Pronto, tá? Eu quero compartilhar aqui sua vida em uma nova história. Vocês devem já ter visto aí no YouTube, no bannerzinho falando sobre isso aí. E eu quero partilhar sobre sua vida em uma nova história. Então eu queria só, antes de compartilhar com vocês, contar uma história para vocês, para a gente entender o porquê disso aqui, tá? Então, existia um pintor famoso, um artista famoso, e ele pintou um quadro, e para a inauguração desse quadro, ele chamou todinha o pessoal da cidade, pessoas famosas, pessoas que ele conhecia, pessoas que entendiam de arte, envolvida com a arte, e aí ele ajuntou esse pessoal num lugar, deu uma festa nesse lugar, e na hora que ele puxou o véu de cima do quadro, todo mundo ficou maravilhado, boca aberta, aplausos que saíam do lugar e todo mundo vibrando em relação àquela pintura. E a pintura do quadro era um quadro onde tinha uma porta e Jesus estava encostado nessa porta. Mas todo mundo ficou fascinado porque a figura, Jesus Cristo, o Cristo que foi pintado ali, parecia real. Todo mundo ficou olhando, meu Deus, parece uma pintura, parece alguém que realmente está encostado numa porta, e todos fascinados com aquele quadro, aplaudiram aquele pintor ficou assim, satisfeito com a sua obra, com aquilo que ele havia feito. Mas no meio da multidão, eis que se levanta alguém, no meio de todo aquele povo que estava ali, se levanta alguém e vai até o pintor, ele falou, ô, meu amigo, a pintura é maravilhosa, é linda, a pintura é real, é como se Jesus estivesse esperando uma resposta, estivesse na porta, com o ouvido na porta, esperando alguém responder lá de dentro. Mas eu queria te fazer uma pergunta, eu não vi maçaneta nessa porta, como é que abre essa porta? E o pintor olhou para ele e falou, você observou muito bem, porque essa porta, ela representa o coração humano, o coração de todo ser humano. Ele só tem a fechadura por dentro, e cabe cada ser humano abrir essa porta quando Jesus estiver batendo. Essa é uma lição para nós. A história de Zaqueu, ela é muito parecida com isso. Ela fala sobre isso, Jesus ter batido na porta de Zaqueu, e Zaqueu ter aberto a porta. E a nossa vida também, ela é desse jeito. Por quê? Porque a fechadura da porta, ela está por dentro. Então cabe a nós abrirmos a porta para que Jesus entre. E essa abertura de porta, ela é como se fosse a gente viver. Jesus anda batendo na nossa porta, cada dia Ele vem nos visitar, e a gente abrisse a porta e falar, Jesus, entra, toma café comigo, almoça comigo, Senhor, fica para janta, fica mais um pouquinho. Isso representa Jesus batendo a porta e nós abrindo a porta. Os dias mais difíceis de nossa vida são aqueles que vivemos longe de Cristo, mas essa história pode mudar. Os dias mais difíceis que nós passamos na nossa vida são os dias que nós nos afastamos do Senhor. E muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes nós até achamos que Deus se afasta de nós por um motivo ou outro, mas Deus nunca se afasta de nós. Somos nós que nos afastamos do Senhor. E quando nós nos afastamos do Senhor, nós passamos dias dificílimos na nossa vida. Nós temos experiências com isso. Detalhes de uma vida indiferente ao Evangelho, para a gente poder olhar para Zaqueu, olhar para a vida dele e ver como é que funciona as coisas de pessoas, a vida de pessoas que são indiferentes ao Evangelho. Primeiro, ele não tinha problemas financeiros. Zaqueu era um publicano, um coletor de impostos, um cara riquíssimo da época, e ele não tinha problema nenhum financeiro. Isso aí é detalhe de muita gente hoje que acha que não precisa de Deus. Por quê? Porque se acha autossuficiente, tem condições financeiras boas e acha que eu não preciso de Deus. Em especial lá na Europa, a gente escuta falar sobre isso, escuta literalmente falando. Eu em especial escutei uma frase até muito forte, eu não vou falar aqui, mas a pessoa falou em outras palavras, ele disse assim, eu não estou nem aí para Deus, para que eu preciso de Deus? Eu tenho o que eu quero. E essa é a vida de pessoas que são indiferentes ao Evangelho. Por quê? Porque acham que tem tudo. Outra indiferença é que Zaqueu, ele não tinha problemas. Parecia um homem, a não ser a estatura dele, que era um cara pequenininho, que era um anãozinho, aparentemente. Ele não tinha problemas, era um cara normal, era um cara tranquilo, que levava a vida tranquilo. O coletor de impostos na época, eles eram judeus. E essa era a triste coisa na vida daquele povo. Por quê? Porque ele saía do meio do povo, ele era do povo, saía do meio do povo para castigar o povo pedindo impostos e explorando esse imposto, esse povo através de impostos. Mas era um cara que era indiferente porque ele não tinha problema de saúde. E ele também aparentemente não tinha um problema conjugal, tinha a família dele, cuidava da família. E esses são detalhes de pessoas. Quantas pessoas estão vivendo aí fora e acham que não precisam de Jesus porque estão muito bem financeiramente, não têm problema de saúde, se têm, são problemas fáceis de resolver, resolvem por conta até de suas finanças. E muita gente está aí, ó. Aí fora nós olhamos que muita gente, eu já escutei também pessoas falar, o meu relacionamento é melhor do que muito crente que eu conheço. Então são pessoas que vão se tornando indiferentes do Evangelho, indiferentes ao Evangelho por conta de coisas como essa. E as realidades, mas a realidade de vidas indiferentes do Evangelho é que existe um vazio. Há um vazio no coração de todas essas pessoas aí fora. Às vezes de pessoas dentro que se dizem que entregaram a vida para Jesus, mas não tiveram experiência com Jesus ainda. Essas pessoas vivem atrás de algo para tampar esse vazio existencial dentro da vida de cada um. Muitos acham que não é para ele. Ah, esse evangelho não é para mim. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas acham, eu não tenho mais jeito, eu achei isso. Eu lá atrás na minha vida, lá no passado, eu achava que não tinha mais jeito para mim. Evangelho não era para mim, igreja não era para mim, Deus não era para mim, essa vida aqui, ó, não era para mim, porque eu já estava tão enterrado no pecado que eu batia no peito e falava, olha, eu estou indo para um destino eterno, infernal, e eu sei que eu estou indo para lá, e quando eu chegar lá, pode ficar tranquilo que eu não vou culpar ninguém. Porque eu achava que evangelho não era mais para mim, não tinha mais jeito para mim. E outros, eles vivem numa realidade de uma vida diferente, porque muitas pessoas não acreditam na nossa pregação. E o duro de muitas pessoas não acreditarem na nossa pregação é porque nós temos falhado com o nosso testemunho. Mas muitos não acreditam, querem realmente testar se aquilo que falamos é de verdade, será que esse Jesus é verdadeiro, será que ele pode fazer alguma coisa? Algumas pessoas até vêm buscar Jesus, em troca de Jesus fazer alguma coisa por ele ou por ela. E pessoas vão levando a vida. E essa é a realidade de vidas indiferentes ao Evangelho. E o que que Zaqueu representa para nós? O que, que nós podemos olhar para Zaqueu e dizer que ele representa para nós, para a nossa vida hoje? Zaqueu representa nossos preconceitos. Se as pessoas não correspondem às nossas expectativas, então nós estamos dentro da igreja buscando o Senhor Jesus, falamos sobre o amor, mas quantas vezes nós estamos com o coração fechado em relação ao preconceito? Se a pessoa é diferente de mim, eu simplesmente descarto, eu simplesmente cancelo. Se a pessoa, ela vive uma outra vida, se a pessoa é de outro partido, se a pessoa é de outra religião, eu simplesmente, eu cancelo, é muito fácil fazer isso. Se elas não correspondem às minhas expectativas, eu me afasto da pessoa, eu me retiro de perto dela, eu não quero relacionamento com essas pessoas, bem diferente daquilo que Jesus Cristo fez. Zaqueu representa essa pessoa. Representa o nosso desejo de justiça e falta de entendimento do amor de Deus. Aquelas pessoas viram Jesus entrando na casa de Zaqueu e falaram, olha lá, o Jesus que diz que é esse o Messias, que faz milagres, que está fazendo tanta coisa, que prega justiça, está lá sentado, comendo com um publicano, um pecador. E muitas vezes nós somos assim, nós somos rápidos em apontar o dedo, rápido em falar do outro, que errou por algum motivo ou outro, porque na nossa vida funciona assim, eu quero graça e misericórdia para mim, mas eu quero justiça e juízo muitas vezes para o meu irmão. Eu quero que Deus, Deus vem e repreende, faça Senhor. Ao exemplo de Jonas, nós temos aí, a história de Jonas, ela é bem parecida com essa. Porque o Senhor manda, levanta Jonas e diz para ele pregar para o povo de Nínive, um povo pecador, longe do Senhor, pagão. E Jonas, por saber de uma profecia que tinha aqui, aquele povo, eles iam invadir e tomar o povo de Deus, os israelitas, como cativo, Jonas se negou, porque ele julgava aquele povo um povo pagão, um povo pecador. E ele falou que não tem jeito, olha, A minha justiça, quero que todo mundo, esse povo morra. E Deus pensa diferente de nós. O Senhor pensa diferente da gente. Nós precisamos pensar com o Senhor. Nós precisamos ter a mente de Cristo e passar a olhar diferente para as pessoas. Olhar que todos precisam de Jesus Cristo. Eu tenho olhado esses dias, andado na rua esses dias, e eu tenho passado por pessoas, eu tenho entristecido o meu coração, no sentido de ver que como essas pessoas necessitam de Jesus. Hoje eu vi uma menina, ela devia ter uns 13, 14 anos, não devia ter mais do que isso, aqui atrás, passando quando eu vinha para cá, a menina estava grávida com a mãe dela. Eu falei: ah, Senhor, tem misericórdia dessa vida. Quantos abusos, quanta gente que passa por tanta coisa. E às vezes é fácil a gente julgar uma pessoa dessa, é fácil falar de uma pessoa dessa que engravidou, que está no pecado, mas a gente não sabe da história dela. A gente não sabe o que está acontecendo com ela. E o que Jesus nos chama é para ter misericórdia desse povo, para olhar com com olhar de misericórdia, para a gente poder dar atenção para esse povo. E nós precisamos eliminar as nossas justiças para viver a justiça de Deus. Zaqueu não é somente símbolo de um grande pecador, ele é símbolo de mudança de história. Às vezes a gente olha para Zaqueu e a gente fala: nossa, Zaqueu era o cara mais errado e Jesus transformou a vida dele. Sim, mas ele não é um exemplo de um grande pecador. A gente precisa olhar para Zaqueu como exemplo de um grande milagre, de uma grande mudança de história, porque essa grande mudança de história talvez Deus tenha feito na sua vida. Na minha vida foi uma grande mudança de história. Uma pessoa que estava longe, alheia a Jesus Cristo, não queria saber de Deus, e Deus vai lá e me socorre, me tira de um lamaçal e me transporta, traz para pertinho dele. Isso é um milagre, isso é o maior milagre que pode acontecer. E Jesus continua fazendo milagres ainda. Jesus pode fazer milagres no meio da nossa família, no meio de onde nós trabalhamos, lá na empresa, por onde nós andamos. Basta a gente entender e olhar com esse olhar de misericórdia para que Deus nos use. O Senhor está querendo nos usar para pessoas que estão passando por momentos tão difíceis e não conhecem o Senhor Jesus. Quando a gente passa por um momento difícil, é muito duro. Não é fácil a gente passar por luta, não é fácil a gente passar por tribulações. Mas quando a gente tem o Senhor, a gente passa por essas lutas e a gente passa por tribulação crendo que Deus pode mudar, crendo que Deus pode fazer, renovando a esperança no Senhor. Mas essas pessoas aí fora, como é que eles agem? Como é que eles fazem? Eles buscam o quê? Buscam às vezes uma bebida, uma droga. Algumas pessoas entram em depressão, outras adoecem emocionalmente de várias enfermidades. Então nós precisamos olhar para a vida de Zaqueu, ver o que ele representa, ver como nós estamos vivendo, e a gente olhar e ver, dizer ao Senhor: me ajuda, eu preciso viver com a mente do Senhor, eu preciso viver olhando para aquilo que o Senhor tem para mim, eu preciso viver verdadeiramente esse evangelho, Senhor. Sabe por quê? Porque essa história nos ensina algumas coisas, que tem pessoas em nosso meio que precisam de um encontro real com Jesus. Tem pessoas no nosso meio que precisam de um encontro real com Jesus. Sabe por quê? Porque são pessoas muitas vezes que têm vida dupla. Estão aqui conosco, mas aí fora vivem uma outra vida totalmente desregrada. São pessoas que vivem uma vida partilhada. Aqui dentro ele é crente, e quando ele sai daqui, ele sai perto das pessoas que ele considera cristã, ele vai viver a vida do jeito que ele acha que ele tem que viver. Então nós precisamos tomar uma postura diante de Deus. Ou então são pessoas como Zaqueu, que realmente estavam no meio, era do povo de Deus, mas resolveu partir para uma outra vida. Por causa de quê? Por causa de dinheiro. Foi ser coletor de impostos, servir aos romanos e sacrificar o povo, espancar o povo, oprimir o povo por conta de cobrar impostos altíssimos. São pessoas que se afastam do Senhor e vão viver a vida longe do Senhor, achando que podem viver uma vida aí, conquistar as suas conquistas e viver uma vida sem Deus. Essa história também nos ensina que nós temos que despertar nas pessoas o desejo de conhecer e aproximar-se de Jesus. Nós precisamos fazer isso, irmãos. Zaqueu é um exemplo disso. Sabe por quê? Porque Zaqueu, de alguma forma, a Bíblia não relata, mas ele ouviu falar de Jesus. Em algum lugar Zaqueu ouviu falar de Jesus. E quando ele ouviu falar de Jesus, despertou esse interesse nele. E isso mostra para nós hoje que nós precisamos falar, nós precisamos mostrar Jesus para as pessoas, nós precisamos ser exemplos para as pessoas, para que as pessoas queiram conhecer Jesus, assim como Zaqueu. Alguém deve ter falado de Jesus de uma forma tão impactante, contando um testemunho ou alguma coisa que tenha acontecido que Jesus fez, que Zaqueu não mediu esforços. Zaqueu não mediu esforços, Zaqueu foi e subiu numa árvore. Essa história também nos ensina que existe uma graça superabundante. Zaqueu é a história de uma degradação, mas a graça de Deus é maior do que o nosso pecado. Em Zaqueu nós vemos a degradação de um homem, onde ele vai, se afasta de Deus, se enterra, se afunda no pecado, a ponto de oprimir o próprio povo dele. Mas a gente vê que a graça de Deus, essa graça que te alcançou, essa graça que me alcançou, ela superabunda, ela transborda, ela é muito maior do que o nosso pecado. E o Senhor continua resgatando pecadores. É por isso que nós não podemos desanimar das pessoas, é por isso que nós precisamos orar, principalmente por aquelas pessoas que nós julgamos que são pessoas que estão fazendo muito mal, estão causando mal para a nossa nação, para o nosso povo, só atrapalham a nossa nação. A gente precisa orar por esse povo, porque o Senhor pode fazer um milagre de transformar esses corações. Ele não fez isso com o coração de Paulo. Paulo não era um perseguidor da igreja. Paulo não vivia atrás, não tentava matar os cristãos da sua época, e Deus foi lá e mudou a história de Paulo. Deus foi lá e entrou na vida de Paulo, e Paulo, de perseguidor, ele passou a ser perseguido, e foi uma bênção. E hoje nós temos aí, já lemos alguns versículos em especial, que ele mesmo deixou escrito, cartas que ele deixou escrito, para que a gente pudesse viver segundo a palavra de Deus hoje. Romanos 5:20 diz: a lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado, mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. É para a gente entender e não se assustar, porque nós estamos vendo, vivendo e olhando para tudo que está acontecendo. Gente, parece que o negócio está degringolando. Eu não sei se sou só eu que tenho visto essas coisas, mas parece que o pecado está tomando um vulto tão grande. A coisa tem se manifestado de uma tal forma, onde as pessoas têm se corrompido, têm se entregado a coisas ruins, feito práticas ruins. Tantas notícias nós temos visto. E a gente precisa orar é mais, porque aonde há crescimento do pecado, também há crescimento da graça. O Senhor continua disposto a transformar vidas. E nós precisamos ser esse agente de transformação. Nós precisamos ser esses agentes usados por Deus. Hoje, nessa geração que nós olhamos e falamos: nossa, que geração corrupta, mas nós não somos. Nós somos diferentes. O Senhor nos levantou para nós fazermos diferença nessas vidas. E cada vida que você tira de lá de fora, cada vida que você fala de Jesus, cada vida que é resgatada, é mais uma vida que está aí para caminhar com a gente, para crescer e mostrar que a graça do Senhor, ela chegou, e vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena a gente servir ao Senhor, irmãos. Eu tenho só 27 anos de caminhada com o Senhor, embora já esteja meio velhinho, né? Fiz os meus 60 agora, mas eu tenho só 27 anos de caminhada com o Senhor. Mas eu quero testemunhar aqui para vocês, eu já passei muita luta, por conta até da minha vida pregressa. Eu trouxe muita sequela dos pecados que eu passei lá atrás. Mas o Senhor foi tão misericordioso, tão bondoso comigo, que me trouxe até aqui, me colocou nesse lugar hoje, para poder dizer que vale a pena servir Jesus, vale a pena ser fiel, vale a pena andar em obediência ao Senhor. Como é bom a gente andar em obediência, cada dia ir se consertando diante do Senhor. Essa é a vida que o Senhor propõe para a gente. Não é uma vida dupla, onde você vem para cá, eu venho numa quarta-feira, ou eu venho no domingo para o culto, escuto palavras maravilhosas, saio daqui verdadeiramente mexido. Deus mexeu, o Espírito Santo às vezes falou muito ao nosso coração, mas quando a gente sai daquela porta para fora, eu vou levar a vida do meu jeito. Ah, porque eu sou assim, nasci assim, eu vivo assim, já acostumei. Não, irmãos, existe uma proposta nova de vida, e cabe a gente abraçar essa proposta. Eu abracei essa proposta há 27 anos lá atrás. Vou confessar para vocês aqui também que não foi fácil. Pense num trabalho que eu dei para anjo. Pense num trabalho que Deus teve e falou: ah, mas você muda, mas vai mudar mesmo. E eu mudei. Por quê? Porque eu abri o meu coração para o Senhor. Eu abri, deixei Deus falar, deixei Deus agir. Deixei o Senhor fazendo as mudanças que eram necessárias ser feitas na minha vida. Eu falei, eu sou, acho que talvez uma das pouquíssimas pessoas que não tinha ferida, irmãos. Eu não tinha, era uma das pouquíssimas pessoas que não tinha ferida. Sabe por quê? Porque eu era uma ferida. Eu vim com uma ferida monstruosa do meu tamanho. E o Senhor foi curando, o Senhor foi curando, o Senhor foi tratando e foi fazendo. E hoje nós estamos aqui servindo ao Senhor e testemunhando de que vale a pena a gente perseverar nessa graça, entendendo essa graça, crescer com o Senhor, entender que mesmo depois de uma vida pregressa aqui, de pecado, de tantas coisas que desagradam as pessoas e a Deus, a graça de Deus nos alcança e transforma a gente, nos leva para um caminho novo. E que lições práticas nós podemos aprender com Zaqueu? Nós precisamos reconhecer que precisar de Jesus é a chave para começar ou recomeçar com Cristo. Sem reconhecimento não adianta. Quantas vezes nós oramos, pedimos as coisas para Deus, mas eu preciso reconhecer, eu preciso abrir o meu coração e deixar Deus entrar verdadeiramente na minha vida, reconhecer que eu preciso de ajuda. Quantas vezes a gente pede oração, mas nós não reconhecemos que precisamos de ajuda. Nós não reconhecemos que verdadeiramente o Senhor, nós precisamos abrir o coração e deixar o Senhor fazer aquilo que Ele tem que fazer. Está doendo, vai doer, mas deixa Deus fazer, continue com o coração aberto. Nós precisamos dessa parte na nossa vida, que a principal coisa é a gente reconhecer que eu preciso de Cristo. Após reconhecer, é preciso ter coragem e atitude. Quantas vezes, né, nós reconhecemos, mas na hora de mudar, na hora de ter uma postura diante de Deus, a gente falha. Porque, ah, eu não vou conseguir, eu estou com vergonha, ah, eu tenho medo, ah, se eu fizer isso, eu vou perder aquilo, ah, se eu fizer isso, minha família vai ficar chateada comigo, porque a tradição da minha família é outra, e a gente vai colocando obstáculos, mas nós precisamos ter coragem e ter atitude. Lá em Marcos 10, 46 a 42, nós temos a história do cego Bartimeu. E cego Bartimeu, ele ouviu falar de Jesus. Alguém falou de Jesus para ele. Falou o que Jesus estava fazendo, os milagres que estavam acontecendo. E quando ele soube que Jesus ia passar ali, passar perto dele, ele não contou conversa. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quantas vezes nós precisamos gritar aí fora e pedir diante das pessoas que muitas vezes nós julgamos que vão nos criticar, vão nos deixar, vão nos abandonar, coisa que nós vamos perder. Nós precisamos gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós precisamos crer nisso, ter coragem, nós precisamos ter atitude. Crê que Deus vai fazer através de uma postura que nós tomamos. Quantas vezes o Senhor está esperando só uma postura nossa? O Senhor está esperando só uma mudança nossa para o Senhor fazer um milagre, fazer algo diferente. Outra lição que nós tiramos é quando encontramos Jesus, nós somos confrontados, desarmados e despojados. Isso é o que a cruz tem, sabe, que ela tem de melhor na cruz, é nos confrontar. É nos desarmar, é nos despojar de nós mesmos. E quando nós deparamos com ela, quando nós deparamos com Jesus, Jesus nos confronta. E nós começamos a viver uma nova vida. A gente precisa mudar, começar a viver diferente daquilo que eu vivia. E a proposta de Jesus no confronto que Ele tem conosco é falar para a gente: meu filho, minha filha, eu quero que você comece a viver uma vida diferente. E essa é a proposta para dia a dia da nossa caminhada, dia a dia com o Senhor. Nós não podemos receber Jesus como nosso Salvador e continuar fazendo as coisas que nós fazíamos. Receber Jesus como Salvador e falar: eu melhorei um pouquinho e já está bom. Não, Jesus quer uma transformação contínua na nossa vida. Ele quer que a gente continue em transformação até chegar a uma maturidade, a estatura de varão perfeito, que é a proposta de Jesus. A salvação pode mudar o nosso passado, mas só uma vida prática pode mudar a nossa história e o nosso futuro. A gente precisa praticar. Tiago fala: rogo-vos que não sejam simples ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra de Deus. Então a proposta do evangelho é uma proposta de prática, vida prática. Seguir a Jesus, muita gente diz que crer, eu creio, eu respeito, eu entendo o evangelho, mas crer, respeitar, entender implica em seguir o evangelho. É muito, vai muito mais além do que eu crer, porque a Bíblia diz que o diabo crê e treme. Então, crer que Jesus fala na palavra implica em nós seguirmos. Daqui para frente eu vou viver aquilo que Jesus quer que eu viva. E talvez esteja faltando isso para a gente hoje. Essa postura, esse querer viver uma vida prática para verdadeiramente a gente ter uma mudança de história. A gente verdadeiramente ter uma mudança de contexto daquilo que Jesus pretende fazer conosco. E não existe vida nem história que Jesus possa... Não existe vida e nem história que Jesus não possa mudar. Mas é necessário abrir o coração, como nós falamos aqui. Está em nossas mãos abrir o nosso coração. Aquela ilustração do pintor que nós falamos no começo. A maçaneta está do lado de fora. Jesus continua batendo a porta com respeito. E falando: meu filho, minha filha, deixa eu entrar. Deixa eu te ajudar nessa situação. Deixa eu te ajudar nesse caso. Você está passando uma luta. Minha filha, se renda. Renda-se a mim. Abre a porta. Deixa eu entrar. Jesus continua fazendo esse milagre. Jesus continua querendo te ajudar, querendo entrar na sua vida. O seu coração é uma fonte de vida. Provérbios 4:23 diz isso. Guarda o teu coração, porque dele procede todas as fontes de entendimento. E nós só conseguimos guardar o coração quando nós colocamos a palavra do Senhor lá dentro. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque Deus não resiste a um coração contrito. Quando a palavra do Senhor alcança o nosso coração, quando nós guardamos o nosso coração na palavra, nas coisas de Deus, o Senhor não resiste a um coração que confessa, a um coração contrito. A salvação também pode entrar na sua casa hoje. Você tem orado por pessoas na sua casa? Você tem orado por conversão de pessoas que você conhece? A salvação ela pode entrar. O alvo de Jesus é sempre o alvo de Jesus. É resgatar o perdido. Trazer o perdido de volta. Jesus entrou na casa de Zaqueu. Ele abriu a porta. Ministrou na vida de Zaqueu. Falou sobre a salvação. E Zaqueu resolveu mudar. Resolveu doar metade do que ele tinha para os pobres. Restituir 4 vezes mais as pessoas que ele tinha lesado. E Jesus olha para Zaqueu e falou: hoje verdadeiramente entrou salvação nessa casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Então creia que o Senhor está trabalhando e o Senhor vai resgatar cada um daqueles que nós temos orado, temos pedido. Olhe para você hoje e pergunte: por que que eu estou aqui? O que que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Às vezes a gente vem para cá e às vezes a gente vem para uma rotina, ou vem em busca de uma oração, a gente vem em busca talvez de solução de alguma questão que nós apresentamos diante do Senhor. Mas será que foi para isso, só para isso que Deus te trouxe aqui? Você sabe por que você está aqui? Porque Jesus pode tudo, e só Ele pode dar um jeito na sua vida e mudar a sua história. Porque hoje é dia de recomeçar. Hoje é dia de olhar para o Senhor e falar: mas eu já entreguei minha vida para o Senhor. O Senhor está falando: sim, mas eu continuo batendo na sua porta e você não abre para eu estar com você na situação A, B, C, para eu poder caminhar com você e fazer um milagre na sua vida. Então hoje é dia do Senhor fazer um milagre na sua vida, porque Jesus quer transformar sua vida em uma nova história. Jesus tem uma nova história para escrever em nossas vidas. E quantas vezes: mas eu entreguei a vida para Jesus, Jesus começou uma nova história na minha vida. Sim, mas quantas vezes nós fechamos o caderno e interrompemos a história? Quantas vezes nós seguramos a caneta e não deixa continuar a ser escrito? E nós precisamos olhar para a nossa vida, olhar hoje: Senhor, o Senhor me trouxe aqui porque eu sei que o Senhor quer confirmar na minha vida uma mudança de história. O Senhor quer continuar. Para aqueles que ainda Deus não entrou na sua vida. Talvez você esteja aqui e ainda não entregou sua vida para o Senhor. O Senhor quer escrever uma nova história, quer mudar. Ele quer ter uma nova história na sua vida e falar para você que vale a pena, e você poder testemunhar lá na frente: valeu a pena, valeu a pena servir ao Senhor. Amém? Nós vamos louvar o Senhor, depois a gente vai orar.